Sr. Presidente, professor Abílio Gomes, muito obrigado pela imediata recepção deste pedido de audição. Nós temos um tema específico para falar, o que não quer dizer que não possamos falar um pouquinho de mais coisas. A Subcomissão de Segurança Rodoviária pediu-lhe para se pronunciar sobre um determinado tema, mas, enfim, os deputados depois farão as perguntas que entenderem. Temos connosco a engenheira Tânia Oliveira e o Sr. Professor Abílio Gomes. O Sr. Abílio Gomes tomou há pouco tempo posse da presidência do INEM, médico cardiologista militar, com patente coronel. Trabalhou na missão de observação das Nações Unidas em Angola. Tem uma carreira ligada à saúde militar. Foi diretor do Hospital Militar de Belém. Se eu disser alguma coisa errada, o professor me corrige. Foi professor do Instituto de Estudos Militares, do atual Instituto de Estudos Superiores Militares. Foi subdiretor do Serviço de Saúde do Exército. Representou Portugal nos grupos de trabalho da Comissão de Serviços Médicos Militares na NATO. Preside atualmente a direção da Associação Portuguesa de Prevenção e Reabilitação Cardiovascular. E trabalhou há muito pouco tempo no grupo de trabalho sobre a reforma de saúde militar. São estes os pontos que entendi dar a conhecer aos senhores deputados. E à comunicação social, hoje temos também nesta audição alguns elementos da comunicação social, o perfil do senhor presidente do INEM. Esta audição vai decorrer num primeiro espaço em que o senhor professor Abílio Gomes nos dirá o que entender sobre aquilo que lhe pedimos, eventualmente sobre alguma coisa que queira dizer sobre o INEM. Depois, os senhores deputados presentes, neste momento deputados do PSD e do PS, colocar-lhe-ão algumas questões, aquilo que entenderem, e depois, no final, o senhor responderá. Portanto, a palavra é sua, agradeço que fale para o microfone, visto que estamos a fazer gravação. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os senhores deputados aqui presentes e dizer-lhes que sinto particularmente honrado de estar nesta casa e que estarei disponível naturalmente para responder às questões que tiverem a amabilidade de me dirigir. Ao ser solicitada a minha presença nesta reunião, de facto, queria dizer que o INEM está envolvido nesta temática da segurança rodoviária, porque é naturalmente um parceiro, creio eu, que importante e indispensável, e nesse sentido temos feito algumas sessões de trabalho, através dos nossos representantes, nos temas que têm sido identificados e que estão identificados como sendo temas especializados. Também temos nós próprios participado em algumas sessões de trabalho e algumas sessões públicas, em que temos explicado quais são as capacidades e a inserção do serviço que o INEM presta, o serviço público que o INEM presta, no sentido de dar apoio a todas estas campanhas que se dirigem à prevenção dos acidentes e ao tratamento e à assistência às vítimas. Creio que, do ponto de vista do que são as capacidades do Instituto Nacional de Emergência Médica, elas estão bem identificadas. Portanto, o Instituto Nacional de Emergência Médica tem por função coordenar, supervisionar, regular todo o sistema, todo o dispositivo de emergência médica e tem também a responsabilidade, de facto, de auditar a qualidade e ainda participar. E, de facto, nos últimos anos, o INEM tem feito um investimento significativo na área do equipamento, na área dos meios, de facto, de socorro, nomeadamente nas ambulâncias. Tem melhorado a qualidade da tipologia do socorro médico, criando unidades medicalizadas, e reforçando a sua rede, a rede das viaturas médicas de emergência e reanimação, criando também alguma outra tipologia, que são as ambulâncias de suporte imediato de vida, que também têm dado suporte, têm dado apoio, nomeadamente a corredores verdes de acesso privilegiado para determinadas patologias, nomeadamente na área cardiovascular, a chamada via verde coronária e a via verde do acidente vascular cerebral, com alguns resultados que nos deixam particularmente satisfeitos e mais do que isso, esperançados de que possamos vir ainda a percorrer um caminho e a obter resultados que sejam ainda mais favoráveis. Portanto, isto para dizer que do ponto de vista do investimento em meios, ele é evidente, ele é óbvio e ele está na rua e é sensível a sua atuação. Falar também de que tem sido feito um esforço para melhorar outras capacidades que o INEM tem e que fazem parte do seu, digamos, core business, que será a regulação médica do acionamento dos meios, que é fundamental. Nós temos que entender que, sem uma regulação médica, o sistema de socorro, que é ainda para mais multidisciplinar e multi-institucional, não poderá funcionar de forma articulada, de forma adequada. Portanto, fizemos também, o INEM tem feito um investimento na área das telecomunicações, na área dos suportes informáticos, de apoio a um sistema de comando e controle, que no fundo é disso que estamos a falar quando falamos dos centros de orientação de doentes urgentes. Portanto, e de facto, também nessa área, o INEM tem vindo a fazer desde há uns tempos um esforço significativo. Para quê? Naturalmente para melhorar, digamos assim, a ação de fazer chegar à vítima ou ao doente súbito o socorro adequado em tempo que seja considerado oportuno. Naturalmente, isso do ponto de vista da segurança rodoviária também, obviamente, ele serve para tudo e também serve para dar esse apoio. Assim, numa primeira análise, também referir finalmente que o INEM, como órgão que é do Ministério da Saúde, tem que servir as orientações que o Ministério da Saúde lhe traça para as políticas nesta área e, portanto, neste caso, tem neste momento, de facto, um desafio que é cumprir o programa o apoio ao programa de requalificação das urgências. E, de facto, isso foi um grande desafio, obriga um esforço, de facto, organizativo e financeiro muito significativo e, portanto, é neste ponto que neste momento o INEM se encontra. Eu não sei se aquilo que disse poderá já servir de introdução, se podemos aqui interromper, dar a oportunidade de terem a gentileza de fazer perguntas.
Sim, senhor. Como está a disposição dos deputados?
Se quiserem intervir.
Deputado Jorge Fão.
Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, da sua comissão. Cumprimentar o Sr. Professor e o Sr. Engenheiro, em nome pessoal e também em nome dos meus colegas deputados que integram o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, nesta subcomissão de segurança rodoviária, representam um partido nos trabalhos da subcomissão. Além deste cumprimento, desde já manifestação de um sincero desejo de sucesso numa tarefa que é, efetivamente, uma tarefa árdua, também um desafio significativo, com certeza, mas que, seguramente, enfim, a experiência de todo esse percurso de vida profissional e de prestação à comunidade demonstra realmente toda uma capacidade que permitirá seguramente desde à partida termos a certeza de que efetivamente será bem sucedido no desempenho das suas funções. Contudo, às vezes as contingências colocam-nos dificuldades não previstas e para essas é que é preciso ter sorte e é nesse registro, naturalmente, também lhe deixamos esta palavra de apreço e de manifestação de sincero sucesso no desempenho das suas funções. Bom, a razão que está de base, que está subjacente a esta audição na subcomissão de segurança rodoviária, tem a ver com, como o Sr. Professor naturalmente teve a informação prévia, a razão que motivou esta audição, é um processo, exatamente, recolha de opiniões, de pareceres, em 7 audições várias, organismos e instituições que se entendiam dever ser auscultadas pela sua comissão no âmbito desta iniciativa legislativa da região autónoma dos Açores, mais concretamente da Assembleia Legislativa das Regiões Autónomas dos Açores, que, através desta proposta de lei, a 189, vem fazer exatamente a proposta de que seja alterado, essencialmente, o artigo 81 e depois as consequências que no outro artigo do Código de Estradas, onde estão previstas as sanções, estão consagradas relativamente às taxas de alcoolemia para condutores. Neste caso concreto, a proposta de lei aponta para a revisão do Código da Estrada no que diz respeito à taxa de alcoolemia, especificamente em grupos de condutores, nomeadamente nos condutores de veículos de socorro e emergência. Portanto, a razão que está na base desta solicitação de audição tem a ver exatamente com esta matéria específica. E, naturalmente, que sobre ela aguardamos uma opinião, uma avaliação, uma análise e uma sugestão do Sr. Presidente do INEM, no sentido de que, sobre este assunto, nos deixe também a opinião e a sensibilidade que esta questão tem, para que, na sequência de outras audições, se venha depois a dar sequência também ao processo legislativo e se culmine a discussão e a votação desta proposta de lei. Para além disso, e portanto sobre isso seguramente o Sr. Professor, numa segundo momento da sua intervenção, vai fazer referência a esta questão. Para além disso, e portanto aproveitando este momento, que é um momento para nós também de conteúdo significativo, atendendo à importância do Instituto que há pouco realmente já referi, aproveitar a oportunidade para conhecer um pouco melhor, ou se quisermos, trocar impressões com um pouco mais de pormenor sobre alguns aspectos concretos de funcionamento do INEM. Sendo que o INEM é realmente uma organização de uma importância extrema no âmbito do socorro e apoio a vítimas de acidentes em geral e da rodovia em particular, e, portanto, também uma peça fundamental na melhoria daquilo que são os resultados que todos pretendemos ver significativamente otimizados do resultado dos acidentes de aviação nas estradas portuguesas. Naturalmente que uma cada vez mais eficaz intervenção no âmbito da emergência, do socorro de emergência, é também seguramente um fator fundamental para melhorarmos os dados estatísticos dos resultados da sinistralidade. Portanto, é fundamental que o Instituto Nacional de Emergência Médica tenha os meios, naturalmente, que considere imprescindíveis, naturalmente nunca serão aqueles que se consideram a situação ótima ou ideal, mas imprescindíveis, e, por outro lado, também agilizar o mais possível toda esta estratégia de coordenação dos meios de que dispõe, de forma a que realmente a resposta aos pedidos de apoio e de socorro sejam o mais rápidos, naturalmente, e o mais eficaz possível. E é sobre isto, apesar do Sr. Professor já ter dado algumas notas iniciais na apresentação que fez, que lhe pediríamos, por favor, sobretudo em matéria de funcionamento do CODU, aquilo que são, naturalmente numa análise que tem já feita, apesar de estar a desempenhar funções há relativamente pouco tempo, aliás, há alguns dados recentes veiculados através da comunicação social de alguns problemas de funcionamento nesta estrutura que é fundamental para agilizar e otimizar a resposta dos meios no terreno. Se sobre o assunto e sobre esta matéria do funcionamento do CODU, das condições de que dispõe e da metodologia que neste momento tem onde suporta o seu funcionamento, se há alguma nota de especial que connosco queira partilhar relativamente a alguma preocupação do funcionamento deste serviço em concreto. Por outro lado, penso que a hierarquização da importância dos meios de intervenção poderá ser esta, os helicópteros, as VMERs, os CIVs e as ambulâncias, não sei se estas constituem, efetivamente, são estas que constituem a rede de meios de deslocação de técnicos para prestar apoio e socorro. Também nesta área, seguramente, há carências, há necessidade de melhoria pelo aumento, mas melhoria também pela renovação dos meios. Partilhar connosco algumas dessas preocupações, porque a qualidade também de deputados é fundamental percebermos as necessidades e as boas ambições, as boas expectativas dos serviços, para também, por um lado, comungarmos das dificuldades, mas, sobretudo, darmos contributos para a resolução dos problemas e para a melhoria da capacidade de resposta do Instituto. Portanto, aproveitando a presença, a vossa presença, a questão concreta da audição sobre a proposta de lei, mas aprofundarmos um pouco mais a nossa troca de impressões sobre o funcionamento e os aspectos, porventura, que poderão constituir mais debilidades do Instituto Nacional de Emergência Médica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos a ouvir o deputado Santos Pereira, mas quero dizer, Sr. Deputado, que realmente parece-me um deputado da saúde, conhece bem a rede de emergência no terreno. É importante que assim seja. Ainda bem. Deputado Santos Pereira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há deputados polivalentes e não estamos presos a matérias. O deputado Jorge Fão é um desses deputados aqui desta casa, portanto não estranho, Sr. Presidente, as questões que foram levantadas por ele. Muito bem, Sr. Presidente, agradecer a disponibilidade que teve em vir aqui à Comissão de Segurança Rodoviária, à Sra. Engenheira também, por aqui estarem, em nome do Partido Social Democrata, portanto, os nossos agradecimentos. Quatro questões, essencialmente, por aquilo que o Sr. Presidente aqui começou por abordar. Sabemos e temos conhecimento, porque já estivemos na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, que o INEM é chamado a participar em todo esse projeto, esse grande desígnio nacional que é combater a sinistralidade rodoviária. Portanto, o INEM tem aí também um palco de intervenção e de participação nas políticas de combate ao nível da sinistralidade rodoviária. Portanto, temos conhecimento disso. E relativamente a isto, podemos falar de caráter geral, mas também podemos falar de caráter simplificado. Vamos falar de caráter geral, pegando até um pouco naquilo que disse o deputado Jorge Fão. Toda a estrutura do INEM, conforme disse o Sr. Presidente, depende do Ministério da Saúde, é tutelada pelo Ministério da Saúde. O número de viaturas que tem o INEM são suficientes para os desígnios que o INEM pretende levar em frente? Quantas viaturas tem? E quais as que seriam ideais ou quais as que seriam necessárias para dar uma cobertura do país em níveis desejáveis e apontados pelo próprio Governo e pelo programa de Governo. Segunda questão, ainda dentro da mesma temática, os recursos humanos. Como é que estamos dos recursos humanos ao nível do INEM? Se temos recursos humanos suficientes e desejáveis para o ser Presidente enquanto Presidente da instituição e para o INEM, não é? Se esses recursos humanos existem e se a sua qualificação e portanto, correspondem às expectativas ou às necessidades do país. E depois também ao nível das telecomunicações. Eu vou falar mais à frente num caso concreto, como é que estamos com a questão das telecomunicações, se elas estão bem operacionais e se estamos com os sistemas a funcionar em pleno e não com sistemas que, por vezes, levam a alguns cruzamentos e alguns desentendimentos que não são mais os mais desejáveis para as funções que o INEM se propõe. Portanto, a primeira questão tem a ver com os meios e com os recursos humanos. Segunda questão prende-se diretamente com algo que esta Comissão já aprovou, que é com as obras nas autoestradas. Nós recentemente aprovámos uma legislação que impôs determinadas regras que se realizam nas obras que se fazem nas autoestradas. O Partido Social Democrata votou contra essa legislação, teve um posicionamento diferente, é sabido, não vou aqui repetir porquê. O certo é que essa alteração legal veio a consagrar que as concessionárias possam fazer obras nas autoestradas, diminuindo de uma via para dois terços, isto é, fazendo um estreitamento de via, em cursos de cerca de 10 km. O que eu constato e o que nós constatamos quando andamos nas autoestradas é que esses troços de 10 km, que agora estão legalizados, têm, as mais das vezes, os refúgios, mas têm, quer de um lado, quer do outro, raios de cimento ou raio de cimento e raio de betão. O que, num acidente que ocorre nesse espaço de 10 km, pode causar dificuldades sérias em nível de acessibilidade dos meios de socorro, e neste caso por parte dos bombeiros ou por parte do INEM, atendendo a esta transferência toda que está a acontecer. A pergunta e a questão concreta, na opinião do Sr. Presidente, é se esse estreitamento de via não está aqui a estreitar também a capacidade de socorro da parte do INEM relativamente a um acidente que ocorra nas autoestradas que estão em obras, precisamente naquela parte em que a via está em obras e está com o estreitamento. Terceira questão, se permite, é uma questão que pode parecer aborrecida, mas também é preciso olhá-la olhos nos olhos e com frontalidade. Ela faz-se ao nível empresarial, há empresas que fazem aos seus trabalhadores o controle da taxa de alcoolemia e da taxa de álcool, usando a expressão conforme a queiramos utilizar, pode ser das duas maneiras, e pergunto se existe alguma verificação, algum acompanhamento da parte do pessoal do INEM relativamente à taxa de consumo de álcool quando está em missão de socorro ou quando está em serviço. Não é uma questão acusatória nem nada disso, mas se existe alguma verificação neste capítulo. Quarta questão, e para terminar, e depois o Sr. Presidente irá responder e poderá ser que surjam outras questões, eu próprio aqui há uns meses levantei, tem a ver com a segurança e com a privacidade das comunicações. Levantei uma questão, foi aquela do acidente de, agora não me estou a recordar, daquelas gravações
daquelas gravações que foram transcritas em toda a comunicação social e transmitidas nos canais televisivos acerca de uma situação de auxílio que foi prestada por parte do INEM. Eu, na altura, tomei uma posição pública que, contrária a essa, contrária não à divulgação das gravações, mas à disponibilização dessas gravações, isto é, as gravações que estavam no INEM sobre um ato de socorro foram disponibilizadas, não se sabe, não se sabia por quem, entretanto o INEM veio a abrir um inquérito. Tomei uma posição pública contrária a essa disponibilização, deu resultado na abertura de um inquérito e penso também que posteriormente também se chegou à conclusão em remeter as conclusões desse mesmo inquérito para o Ministério Público. Isto é, veio a concluir-se que houve uma disponibilização indevida de gravações que têm a ver com a privacidade dos utentes, com a privacidade dos cidadãos. Nós podemos estar perante um crime público que é de uma violação e a pessoa não ligar para o número nacional de emergência porque ter até um fundado receio que a sua gravação possa, essa conversa pudesse ser mais tarde ter um caráter público quando deve haver um caráter de grande privacidade. E tudo isto era para perguntar ao Sr. Presidente, já sabemos o epílogo desse caso, deu a abertura de inquérito, parece que a remessa para o Ministério Público, não conheço o resultado desse inquérito, não conhecemos, a remessa para o Ministério Público das conclusões desse mesmo inquérito, mas essa posição teve um objetivo, foi evitar que essas situações acontecessem no futuro. Saber quem tem os códigos de acesso, qual a segurança das gravações do INEM. E ficaria aqui sossegado, ou ficaríamos sossegados, se o Sr. Presidente desse um esclarecimento se as gravações do INEM estão efetivamente seguras, têm o registro de confidencialidade que devem ter e esse esclarecimento atual da parte do Sr. Presidente era neste momento a última questão que gostaríamos de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por favor.
Muito obrigado pelas perguntas que me fizeram a favor de dirigir. Eu, começando pela questão, portanto, respondendo ao Sr. Deputado do Partido Socialista, seguindo a ordem que estava prevista, diria que, relativamente à taxa de alcoolemia, existe um entendimento por parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária que, de facto, isso deve ser alvo de um estudo aprofundado e que se traduza também numa perspectiva de uma revisão do código da Estrada, no sentido de permitir, de facto, que sejam dados aportes que tenham peso, de facto, que permitam seguir uma orientação que possa ser digna. Neste momento, o INEM não sente capacidade para poder vincular, digamos, uma opinião, a menos que se entenda que deva, eventualmente, reunir uma comissão de peritos ou contratar uma comissão de peritos para o fazer. Mas essa indicação não nos foi dada e, portanto, com o know-how que nós temos, com o conhecimento que nós temos, o INEM não sendo capaz de arbitrar um parecer vinculativo, naturalmente não tem essa capacidade. Entendo que o problema é absolutamente importante e que há que discutir essa questão num fórum adequado e na perspectiva que eu aqui referi da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. É isto que eu gostaria de declarar em relação a essa questão. Portanto, esta questão da taxa de alcoolemia preocupa-nos naturalmente, assim como nos preocupam outras questões relativas, nomeadamente até, porque não, a falar do problema das drogas de abuso, não é específico de ninguém em particular e é de facto uma preocupação que deve existir em relação a todo tipo de atividades. E de facto há organizações que fazem esse controle periódico, aleatório, nomeadamente as drogas de abuso. Portanto, entendemos que é uma questão muito bem posta e que deve ser de facto analisada. Relativamente à questão, ainda respondendo ao Sr. Deputado, a questão do CODU, creio que foi um dos temas que sobre o qual me interpelou. Como o Sr. Deputado disse, e eu também obviamente sublinho, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes é uma área fulcral a vários níveis e segundo várias abordagens. É ali que se decide tudo o que vai acontecer no socorro à vítima. E, portanto, nós temos que fazer aí um esforço absolutamente empenhado e, de facto, tomar as medidas que são necessárias para poder garantir a eficiência do socorro. Porque não podemos esquecer, e por vezes, eu creio que talvez, às vezes é preciso lembrar isto, a emergência médica tem uma regulação médica e, portanto, tudo aquilo que é feito deriva de uma decisão médica. Essa decisão médica é tomada na sede do Centro de Orientação de Doentes Urgentes com base numa informação que chega via 112. Essa informação é recebida por um técnico de telecomunicações de emergência. Essa fase de colheita da informação obedece a procedimentos pré-determinados, portanto, há um formulário de perguntas que é feito ao contactante, seja ele diretamente a vítima ou seja um circunstante ou até um profissional de saúde. Essas perguntas são feitas e, em função disso, é transmitida uma informação ao médico regulador do CODU, que decide sobre qual o socorro adequado e ainda qual o ponto de referência da rede de urgências para onde enviar esse meio com esse doente ou essa vítima. Depois há a outra área, a outra secção do CODU, que é a do acionamento, ou seja, a ordem que é dada ao meio que está localizado e referenciado no placar, sabe-se onde é que estão os meios posicionados e vai-se buscar aquele que seja adequado, não só adequado, mas também esteja o mais próximo possível do ponto da rede de referência de urgência que permita fazer o socorro adequado. Portanto, por aqui se vê que, de facto, este sistema é fundamental e tem que funcionar de uma forma que permita que todos estes elos funcionem na perfeição. Naturalmente, que também aí o INEM fez um esforço para se modernizar, para conseguir que todo esse procedimento seja feito de uma forma cada vez mais perfeita e, portanto, fez um investimento também, desde há uns anos esta parte, num novo sistema informático que permite ganhos de eficiência em várias áreas. E um deles é, através da incorporação da georreferenciação, poder permitir resolver ou ajudar a melhorar um problema recorrente. Vamos imaginar, e eu peço desculpa se usar uma linguagem ligeira, ligeira no sentido de menos intelectual ou intelectualizada, mas penso que é assim que nós podemos perceber e, sobretudo, percebemos tanto melhor estas questões quanto mais estamos próximos das desgraças e das misérias, das desgraças humanas que acontecem. E, portanto, às vezes é necessário introduzir aqui cores vivas. Mas, sobre isso, eu ia dizer o seguinte. Por vezes acontece que o contactante está num local que desconhece, suponhamos que ele presenciou um acidente, não conhece a região onde está e vai dar um ponto de referência que não é adequado, que não permite, pela cartografia, nomeadamente, que o CODU tem, vamos pôr também a questão de saber se essa cartografia está atualizada, que é outra questão. Mas, partindo do princípio que está atualizada, podemos também admitir que o contactante, que não é a vítima, dá uma informação que não é bastante para permitir a referenciação geográfica. Ora, isso condiciona o socorro, como é evidente. Temos aqui um ponto fraco, que é um problema nacional, não é um problema do CODU em especial, nem do INEM, é um problema que nós temos que procurar resolver numa perspectiva nacional. Porque, de facto, é necessário também dizer que, independentemente da qualidade da informação que chega do contactante, que é uma pessoa humana, com todas as suas fraquezas, nomeadamente desconhecimento da região, por exemplo, e, por outro lado, também uma pessoa que pode estar em stress traumático, que por vezes faz o contacto da seguinte maneira: telefona ao 112 e diz mandem uma ambulância e desliga assim, pensando ele que ao fazer isso resolveu o problema da vítima. Isto também acontece. Portanto, isto provavelmente estarei a desviar-me um pouco da linha que tinha traçado, mas vou voltar. Portanto, só para dizer que, de facto, o receber uma chamada do 112 implica que toda uma série de processos funcionem. A nova aplicação que existe a nível do CODU de Lisboa tem uma vantagem que é, de facto, a melhor georreferenciação. Mas isso passa também por dizer que esse processo de georreferenciação pressupõe que chega, enfim, de uma forma correta ao CODU via 112. Ou seja, a própria central do 112 tem que ter essa capacidade desenvolvida. E mais que isso, os operadores do 112 têm que ter a capacidade de operar essa funcionalidade. Se o não fizerem, por qualquer motivo, ela não chega ao sistema do INEM e, portanto, não vai ser utilizada. Portanto, esta questão da regulação, este sistema de comando e controle, para funcionar, pressupõe que haja aqui uma série de estruturas que estão a montante do INEM, que funcionem eficazmente. Sabemos, obviamente, que se está a fazer um esforço significativo no sentido da concentração, da criação de massa crítica, da profissionalização e da eficiência e até da redundância do 112. E, portanto, penso que estaremos no bom caminho para melhorar a eficiência deste sistema de 112 que muitas vezes a população associa apenas ao INEM. Não faz mal nenhum que associe ao INEM, porque isso significa que eles sabem qual é a via para o socorro. Penso até o seguinte, que nós temos que fazer um esforço adicional para informar a população disso, ou seja, explicar à população, fazer campanhas de divulgação de qual é a melhor maneira de aceder ao socorro. Porque muitas vezes ainda se verifica que, de facto, os contactantes não recorrem ao 112. Isso também se verifica. Portanto, há que fazer também um esforço nesse sentido. Isto a propósito do CODU, que de facto é o centro nevrálgico e é aí que se decide muita coisa da eficiência do socorro, seja qual for a ambulância que seja acionada, seja dos bombeiros, seja do INEM. Portanto, neste momento, gostaria ainda de dizer algumas palavras sobre a questão do CODU, que tem a ver com os seus técnicos, naturalmente, que também merecem muita atenção nossa. E merecem, desde logo, pelo seguinte, eles são específicos desta atividade, isto é, a única entidade formadora destes profissionais é o INEM, o que também nos coloca à partida uma dificuldade, é que quem não há uma bolsa, digamos assim, à qual possamos recorrer quando tivermos alguma dificuldade de recrutamento. Portanto, nós temos que sempre ser nós a criar essa bolsa, porque não existe um mercado para essa função. Portanto, é uma carreira que nós entendemos que é específica, e de facto é à partida, mas inclusivamente na segunda nova legislação da definição das carreiras, nós defendemos que seja encarada como uma profissão específica, uma carreira especial. E penso que isso também tem vantagens do ponto de vista do próprio profissional. É uma profissão, como aliás também penso que é do conhecimento de todos, que ser operador de um call center, mesmo noutras áreas de atividade, é uma situação que exige algum esforço, alguma atenção, algum stress. Agora, naturalmente, na área da emergência médica, todo esse stress é multiplicado, porque existem várias formas de o contacto chegar, mas em geral o contacto chega com uma tonalidade dramática, muitas vezes com agressividade, e os diálogos que ficam gravados atestam dessa agressividade, atestam até de algum vocabulário que muitas vezes é ofensivo, e portanto tem que haver uma grande resiliência por parte do contactante, e aí tem que se fazer um esforço, e nós temos-lo feito não só no sentido de selecionar bem esses profissionais, de exigir deles alguma, enfim, de identificar neles uma capacidade para resistir a esse stress, e também outro tipo de atuação ajusante desta, que é dar apoio psicológico, criar condições ambientais que lhes permitam descomprimir. E portanto, isto, quando falarmos do CODU, de facto temos que considerar que é a área de facto mais crítica, que deve ser de nós todo esforço, toda a atenção, porque isso decide muita coisa daquilo que acontece na rua quando queremos socorrer a vítima ou doente agudo. Acerca dos meios, o Sr. Deputado fez o favor de completar a minha enumeração. De facto, eu não falei nos helicópteros, mas merecem uma palavra, com certeza. Nós consideramos que, de facto, nós olhamos para o que estava planeado até agora e fazemos uma análise sempre crítica daquilo que foi planeado até agora. E fazemos no bom sentido, por várias razões. Mesmo até às ambulâncias terrestres, há projetos, há planos, há planeamento que é feito, mas nós temos sempre que atender, de facto, a várias variáveis. Portanto, isto é uma realidade bastante, bastante complexa e, por exemplo, nós temos que ver, e isto falando ainda antes de falar dos helicópteros, dizer que uma das preocupações que o atual Conselho Diretivo tem em relação ao número de ambulâncias a dispor no terreno é primeiro ver o que é que já existe, ou seja, o que é que os nossos parceiros têm, nomeadamente, não é? O que é que os bombeiros, por exemplo, têm, o que é que a Cruz Vermelha tem, e procurar fazer uma gestão que tenha o mais possível em consideração essa realidade. E quem diz os meios técnicos diz também os recursos humanos, porque em boa verdade, de facto, ninguém para à espera de diretivas, isto é, as populações localmente, as organizações, as associações humanitárias tomam iniciativas por vezes que estão à frente até daquilo que é o enquadramento, por vezes, enfim, legal, e vão adquirindo equipamentos e vão formando pessoal. E, portanto, nós chegamos a uma altura em que temos que ver primeiro o que é que já foi feito nessa matéria. E se forem integráveis estes recursos, se esses recursos tiverem a qualidade e responderem àquela verificação técnica que o INEM tem que fazer por definição da sua missão, então nós temos que considerar, saber e temos que decidir se vamos aplicar, nomeadamente, um meio que passa a ser redundante, que estava previsto, ou se vamos, pelo contrário, geri-lo de melhor maneira e colocá-lo noutro local onde também se identifique que ele faz falta. Neste momento, em relação ao dispositivo de ambulâncias, portanto, como foi notório, o INEM fez um investimento elevado nestes últimos anos, até pensando, de facto, no apoio que tem que dar ao projeto de reestruturação das urgências do Ministério da Saúde. Mas, de facto, neste momento, nós estamos apostados, juntamente com a Liga dos Bombeiros Portugueses, com a Liga dos Bombeiros, estamos apostados num trabalho que consiste em procurar identificar critérios que nos permitam, a partir daí, determinar qual é a dimensão da Rede Nacional de Ambulâncias de Socorro. Portanto, esse trabalho está a ser feito. Portanto, pensamos que essa é uma via correta e não tivemos dúvidas em segui-la, assim como também estamos apostados, e já o estamos a fazer neste momento, em identificar as necessidades de formação que esses meios e essas entidades, nomeadamente neste caso concreto os bombeiros, têm, necessidades de formação dos seus próprios técnicos de ambulância. E, portanto, o INEM também está a responder a isso. Como digo, em grupos de trabalho que estão a fazer isso juntamente com a Liga de Bombeiros. E penso que, de facto, não sei se o Sr. Deputado quem considera que eu respondi às perguntas ou se ficou alguma coisa para responder. Ah, os meios aéreos, peço desculpa, estava a esquecer. Neste momento tem dois helicópteros, portanto, tem um estacionado no heliporto do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, e tem outro estacionado em Tires, no heliporto. Portanto, são dois helicópteros. Existe um helicóptero da Proteção Civil, em Santa Combadão, que tem uma função mais específica e que também é ativado pelo INEM, por equipas do INEM, quando é necessário e quando a sua especificidade indica que deva ser ativado. Portanto, são neste momento concretamente os meios que existem, os meios aéreos. Até ao momento não há indicação de que eles sejam insuficientes. Não se verificou ainda uma situação em que houvesse, de facto, um desajustamento entre a necessidade e a oferta, digamos assim. Portanto, mas em todo caso existe um planeamento que neste momento está a ser avaliado. Dos helicópteros que, de facto, estavam identificados como necessários para completarem o dispositivo de apoio ao projeto de requalificação das urgências. Sendo que, em alguns casos, se verifica que alguns dos pressupostos que tinham presidido à opção pelo helicóptero já não se verificam, uma vez que houve uma nova definição da rede de urgências. E, portanto, em alguns casos, até os critérios que presidiram à necessidade de identificar a necessidade de um helicóptero não existem. Portanto, há que fazer de novo uma nova avaliação. E devo dizer que essa avaliação está feita, já foi feito um estudo que foi entregue na tutela e aguardamos que haja alguma resolução a nível do Conselho de Ministros que de facto opte por uma decisão final em relação aos meios que estavam previstos. Devo dizer que nós temos que ser muito criteriosos, não podemos, e esta tem que ser uma preocupação, penso eu, nacional, quando defendemos alguma iniciativa ou alguma aquisição de um meio deste tipo, temos que fazer uma análise de custo-benefício, efetivamente, e saber se, se com os meios terrestres não podemos, ainda que façamos um esforço adicional, se não possamos às vezes ser mais eficazes do que com o helicóptero. Portanto, essa análise deve ser feita. E foi feita e, portanto, aguardamos uma decisão, como digo, nessa matéria. Não tenho. Pois, exatamente. Não os tenho aqui presentemente. E quando nós falamos em número de viaturas de emergência do INEM, temos que falar, depois de desdobrar, entre as viaturas que são INEM do CUR e as viaturas que foram atribuídas aos bombeiros, que são do INEM, são geridas pelo INEM, são pagas pelo INEM e são tripuladas por elementos profissionais dos bombeiros. Essas ambulâncias que estão nos bombeiros integram aquilo que está definido legalmente como postos de emergência médica, vulgo PEM, que tem de facto uma ambulância que é do INEM, é gerida pelo INEM, os custos são suportados e através de uma taxa, digamos, de um valor atribuído às saídas, de um subsídio logístico que também se dá. Depois há ainda um outro tipo de ambulâncias que integram o sistema integrado de emergência médica, que são as ambulâncias de reserva, tem um outro tipo de financiamento, naturalmente um pouco mais generoso relativamente aos custos que elas envolvem. Portanto, são estas as tipologias. Naturalmente já houve também alguma atualização destes números, mas eu gostaria depois, se o Sr. Deputado me permitisse, fazer-lhe chegar os números exatos e de uma forma, enfim, que seja mais amigável. Acerca de recursos humanos, eu gostaria de dar aqui uma palavra que vai neste sentido. O INEM cresceu imenso com esta nova dinâmica que nós podemos, recuando até 2004, de facto há aqui um evento que marca aqui claramente, e basta olhar para os gráficos, marca uma ascensão exponencial, diria, da atividade do INEM. E naturalmente também o processo de requalificação das urgências deu um segundo impulso a essa evolução. Ora, a estrutura do INEM não cresceu para acompanhar este crescimento, não cresceu. E portanto, recursos humanos, de facto, é algo que também nos preocupa e nos ocupa os dias, no sentido de que já fizemos um estudo das necessidades que nós entendemos que devem ser preenchidas para poder prestar o socorro nos níveis em que nós já estamos obrigados a fazê-lo. Isto nas várias categorias, mas não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista de uma nova estrutura, de uma estrutura que seja funcionalmente mais capaz de responder a determinadas áreas. Nomeadamente, áreas muito importantes como a área da logística, porque quando, de facto, se cresce em meios, há aqui uma área que é logo importante garantir, que é a área da logística, por exemplo. Portanto, digamos, o pano de fundo é este para falarmos de recursos humanos. Sobre as telecomunicações, alguns aspectos eu já referi, mas há alguns que o Sr. Deputado levantou que eu gostaria de responder, que é nomeadamente aquela questão da capacidade de ligação entre os vários intervenientes no socorro. Algumas áreas, nós, enfim, não somos experts nessa matéria e, portanto, poderei não ser a pessoa indicada para falar de alguns aspectos. Mas, em todo caso, tenho a obrigação, pelo menos, saber apontar o tipo de problemas que podem existir. E nós temos uma rede, nomeadamente, que não é baseada no rádio neste momento, e segundo é voz corrente, e os peritos o dizem, uma rede de rádio melhoraria muito essa capacidade de dialogar entre os vários intervenientes. Todos também conhecemos que existe um projeto, que é o Ciresp, que poderá dar um impulso e resolver essa questão de fundo, creio eu, mas eu sobre isso não me sinto habilitado a dizer nada mais. Apenas que, de facto, está identificado que uma rede de rádio melhora a capacidade de articulação, a melhor capacidade de ligação. Sob o ponto de vista das nossas telecomunicações, as que dão, nomeadamente, suporte ao CODU, não é? É uma área onde as telecomunicações têm um papel muito importante. Nós temos o sistema a funcionar com capacidade de redundância, isto é, se algum dos centros, e eu queria aqui, para poder explicar esta ideia, lembrar que nós temos quatro CODUs, portanto, no Porto, em Coimbra, em Lisboa e no Algarve, e portanto temos essa capacidade de redundância, isto é, se falhar alguma das centrais, há outra central de comunicações que assume o funcionamento de todo o sistema. Penso que nessa matéria, enfim, não estaremos numa má posição, antes pelo contrário. Agora, de facto, dependemos daquilo que é a nossa rede e, portanto, temos os condicionamentos que resultam daí e que é comum também às outras áreas que intervêm no socorro e na proteção civil, creio eu. É importante também aqui dizer o seguinte, que o INEM também tem uma preocupação de atuar concertadamente no âmbito da proteção civil. E isso também é uma aprendizagem, digamos assim, que nós, creio eu, nós, a nível nacional, temos vindo a fazer. Isto é, eu ainda, peço desculpa dizer assim, mas ainda sou do tempo, digamos assim, em que testemunhei algumas situações de catástrofe ou de acidente industrial, por exemplo, e estou-me a lembrar de um que aconteceu na refinaria de Matosinhos, há uns anos, em que, de facto, eu tive conhecimento da situação em pormenor e, nessa altura, se chegou à conclusão, os intervenientes foram claros em afirmá-lo, que houve não só uma redundância de meios, como também uma grande confusão, porque os meios chegaram, ocuparam terreno, não permitiram a entrada de outros, também não havia uma coordenação eficaz do socorro, e, de facto, todos nós aprendemos com essas experiências. Enfim, e neste momento estamos a fazer um esforço, e o INEM está inserido nesse esforço, para, de facto, atuar em conformidade com aquilo que é a orientação e o comando dos comandos nacional, distrital, municipal, etc. Aqui as comunicações, obviamente, têm um papel importante, naturalmente, para garantir que esta coordenação funcione. Nós, por exemplo, tivemos ainda há pouco tempo uma situação concreta, que eu posso aqui referir, que foi aquela situação do tornado que nós tivemos aqui na região de Santarém. E, de facto, aí essa coordenação funcionou, embora tivéssemos que nos empenhar nisso, porque estas situações, temos também que perceber, por muito mais treinadas que estejam, na altura há sempre alguma dificuldade em rapidamente encontrar articulação. Portanto, não vou dizer que não há dificuldades, mas, de facto, em casos concretos eu tenho verificado que essa coordenação vai funcionar. Sobre a questão das obras nas autoestradas, naturalmente, aquilo que eu poderei dizer é que, de facto, isso condiciona, naturalmente, o socorro, não é? Se tivermos uma via estreitada, ainda para mais, com o risco de de embate nas guardas laterais, ou seja, não haver escapatória, porque as ambulâncias por vezes têm que seguir trajetos que não são aqueles que estão no código da estrada, digamos assim, portanto, para chegarem ao socorro, e portanto têm que fazer trajetos fora dessas pistas. Naturalmente isso tem repercussão com certeza no socorro. Se for possível identificar outras maneiras, mas penso que em algumas situações aqui não se aplicarão. O INEM tem também, por vezes, em terrenos acidentados onde não é possível chegar com uma ambulância, mas também esse socorro não é para qualquer situação, que são as motas de emergência, mas obviamente não vão resolver esse problema numa autoestrada. Sobre a verificação da taxa de alcoolemia, como eu já disse, eu enquadro essa preocupação numa preocupação nacional, porque nós sabemos, e ficamos todos muito satisfeitos por saber que o nosso país tem a posição que tem neste momento em relação à diminuição dos acidentes, mas sabemos que isso era uma causa, até há bem pouco tempo, muito, muito importante, mais prevalente do que é hoje, mas também é preciso continuar a olhar para esse problema. E, naturalmente, olhar para o problema dentro das ambulâncias e dentro das viaturas de socorro, é fundamental que nós o façamos. Neste momento, e isso foi uma das minhas preocupações, foi, de facto, ter uma capacidade em termos de medicina do trabalho diferente daquela que tínhamos quando eu cheguei ao INEM. E, portanto, neste momento, contratualizamos uma empresa para nos dar essa assistência de medicina do trabalho. Portanto, é claro que dentro desse apoio da medicina de trabalho podemos identificar várias valências. Em boa verdade, não fazemos ainda esse controle. Não temos ainda um sistema implementado, sistemático, de controle dessa funcionalidade, mas é uma preocupação e queremos fazê-lo. Mas também queremos fazê-lo dentro dos parâmetros locais, porque sob essas regras também têm que ser respeitadas. Respeitar, enfim, os direitos individuais, mas isso é uma preocupação nossa, sem dúvida. A última questão, que eu diria que não é das menos importantes, porque tem a ver, de facto, com o direito dos cidadãos à privacidade. Em primeiro lugar, dizer que, como Presidente do INEM, porque estas questões têm que nos emocionar, não é? E emocionar no sentido de condenarmos vivamente essas situações que existem e que existiram. Foi uma situação muito lamentável e, portanto, isso obriga-nos a nós a procurarmos uma garantia que isso não possa acontecer. Neste momento, como o Sr. Deputado referiu, foi feita um procedimento no sentido de se apurar responsabilidades. Não houve conclusões ainda divulgadas e, de facto, neste momento eu não poderei responder essa situação concreta, enfim, saber o que é que se passou na realidade e quais foram as responsabilidades e de quem. Nós temos neste momento, de facto, essa preocupação e temos feito chegar junto dos profissionais que lidam com essa informação a nossa preocupação de que essa informação seja restrita apenas a quem tem que a utilizar. E, portanto, se essa informação de alguma maneira sair, quem tem acesso às gravações é o médico do CODU, o médico regulador do CODU e a pessoa e a entidade de quem ele depende, que é o diretor do departamento, do delegado regional. Portanto, exatamente. Portanto, é esse o sistema que está implementado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parece-me que há uma segunda ronda de questões que lhe queriam colocar, se estiver disponível ainda. Eu começaria por mim e gostaria que me comentasse dois ou três aspectos, como de certa forma eu já fui um pouco conhecedor, mais entrosado com a área da saúde, Há dois ou três aspectos que eu tinha na cabeça e que gostava que me comentasse. O tempo médio de assistência em Portugal, acidentes rodoviários, e portanto vamos falar de acidentes rodoviários, porque é aquilo que nos interessa para a segurança rodoviária, em 1995 rondava os 20 minutos. Em 2006, os 12 minutos. Li isto em revistas e fui-me informando sobre isto. Quer dizer, ganhámos 8 minutos em 10 anos. Que é muito importante. E a pergunta que eu lhe deixo é, para além de nós sabermos que o INEM teve um impulso adicional em 98, por força da Expo, em 2004 também, qual é a importância de ganharmos tempo na assistência a acidentados rodoviários, particularmente nessa sua perspectiva que tem a ver com o acidentado rodoviário de embate, de acidente, mas também no doente de cardiologia ou de AVC, em que o seu professor é especialista. Primeira questão. Gostava que comentasse. Segunda questão. Em 2006, nós temos um morto ou definitivamente aleijado para a vida, digamos, com deficiência para a vida, em cada 5 acidentados graves. Um em cada 5. E em 95 tínhamos um em cada 4. Será que o INEM tem aqui alguma importância e estes tempos de assistência do ponto de vista de segurança rodoviária posterior ao acidente têm importância ou não? É uma questão que nos devemos colocar. É através deste socorro que conseguimos diminuir este indicador e o indicador do tempo de assistência também, ou não é através deste indicador? É uma questão que importa refletir e gostava de poder refletir sobre isto. Deputado Jorge Fão, do Partido Socialista.
Permitia-me, Sr. Presidente e Sr. Professor, retomar aqui uma questão que tem a ver com enfim, os recursos humanos necessários, os técnicos necessários para tornar eficaz e operacionalizar o funcionamento desta rede de socorro e ao nível da tripulação das viaturas e ao nível do pessoal técnico de assistência propriamente dito. Percebi, e isso confesso a minha ignorância nessa matéria, que a formação da estrutura de recursos humanos necessários ao funcionamento do CODU ou ao funcionamento dos técnicos de VEMER, não médicos, obviamente, mas o técnico ou o enfermeiro, que terá uma formação complementar, calculo eu, se assim não é, é importante que me esclarecesse. Bem como agora esta nova vaga de técnicos necessários para o funcionamento das CIVs, portanto que é um enfermeiro com formação, penso eu, especializada, ou com algum upgrade de formação específico para este tipo de serviço, mais o técnico de ambulância, portanto, toda esta solicitação de formação de recursos humanos está também sob a responsabilidade do INEM. Sim, só vos esqueci. Portanto, que tipo de dispositivo ou de estrutura de formação é que dispõe o Instituto Nacional de Emergência Médica para responder a isto, particularmente a esta situação relativamente nova na rede de equipamentos de emergência, que são os veículos de suporte imediato de vida, as ditas CIV, que estão ainda numa fase, penso eu, de construção de rede. Eu não sei, a nível nacional, neste momento, quantas temos, por ser um processo relativamente recente, cerca de 20 e tal, 30, não sei se chega às 30 unidades neste momento no terreno já. E qual
mais
é?
Ou menos.
Talvez mais, enfim, não sei. Portanto, isto pressupõe aqui uma resposta a uma especificidade de formação técnica que também exige ao Instituto essa capacidade de reação. E sobretudo na questão, e sobretudo não, e também nos técnicos, que há pouco chamou a atenção e bem, para a especificidade e para a qualidade da sua formação, dos técnicos e do pessoal profissional do CODU, dado que não só as situações de stress e exigência da especificidade daquele atendimento público, não é, coloca, como do aumento exponencial da solicitação de movimentos ou de atendimentos que o CODU tem tido. Só por curiosidade, eu vi nos dados estatísticos do site, e só também por curiosidade pus aqui esta nota que a mim próprio me chamou a atenção, que em 2000 o CODU, no ano 2000, realizou 375 mil movimentos e no ano 2007 realizou 1 milhão e 400 mil movimentos. Ou seja, quadruplicou a sua atividade num período de 7 anos e provavelmente com tendência a exponenciar e, consequentemente, a necessitar de mais pessoal qualificado para o CODU, com uma rede de CIVs a ser implantada, pessoal qualificado, técnicos de ambulância para e naturalmente, com a tendência também do alargamento da rede de MES. Ou seja, esta componente da formação de recursos humanos, que capacidade instalada tem neste momento o INEM e que perspectivas tem de reforço do seu departamento de formação? Era interessante também ficarmos novas impressões.
Santos Pereira.
Sr. Presidente, do INEM. um comentário e uma questão. Comentário que é o seguinte, é um comentário com cariz político, mas que é uma constatação. Nós, o Sr. Presidente da Comissão de Segurança Rodoviária já falou nisso, estamos aqui a analisar até questões na área da saúde, mas não deixa de ser curioso, nós como portugueses assistimos a toda esta evolução no setor da saúde nos últimos 2-3 anos, e nesta evolução assistimos a uma divulgação forte e acentuada que o país tinha uma cobertura, diria quase perfeita, ao nível europeu, de todo o território. Vimos sempre essas declarações a cargo dos titulares políticos e a cargo até, atrevo-me aqui a dizê-lo, porque a cargo até do Presidente do INEM. O país estava totalmente, não tinha problemas, de todas as garantias de chegar a tempo, estava tudo com a distância a tempo de uma forma fantástica. E digo isto para realçar aqui ao Sr. Presidente, e que isto não lhe traga dissabores por vir um deputado da oposição, realçar precisamente a seriedade e o realismo com que o Sr. Presidente aqui veio. E aqui veio expressar. Dizer que está a ver os critérios que nos permitem determinar a determinação da Rede Nacional de Socorro, a necessidade da formação de técnicos de ambulância, estão a fazer um estudo para as necessidades de recursos humanos. Ora, isto significa que há um caminho que se tem de fazer e não um caminho que parecia estar feito. E, portanto, o Sr. Presidente traz aqui com seriedade e com realismo a situação do socorro em Portugal. Isso a nós deixa-nos satisfeitos e deixamos aqui este realce, este elogio, este registo pessoal pela forma como está a tratar estas questões com frontalidade, com determinação e profissionalismo. Ponto 1, era o comentário que gostávamos de fazer. Ponto 2, eu gostava que nos esclarecesse e nos ajudasse aqui. Segundo, disse que havia 400 de PODU, 400, há uma, por exemplo, uma chamada que é feita para o 112, o 112 vai para o CODU, vai para o CODU da polícia, e da polícia depois é encaminhada para a parte médica, portanto para o INEM, para a parte médica. Nós também temos também outras chamadas que vão e entram no CDOS, que tem a ver com os fogos, com a proteção civil. E a pergunta que deixávamos de fazer é a constatação, quer dizer, e há, existem posições que se defendem neste sentido, há aqui umas perdas de tempo. Eu sou do Distrito de Braga, uma chamada que é feita do meu Conselho de Barcelos, entra no CODU, entra em Braga na polícia, depois é encavilhada, usando uma terminologia que certamente percebemos bem os dois, é encavilhada para ir para o Porto, e há aqui uma perda de tempo, as coisas não, já estiveram piores, atenção, já estiveram piores, já estão mais aceleradas. Mas a questão é esta, é que se o Sr. Presidente não entende que quer os bombeiros, quer a polícia, quer o INEM, não devia tudo isto estar numa central de emergência única. Onde isto é? Para onde o 112 fosse canalizado e depois aí podia haver uma eficácia muito mais concentrânea com as responsabilidades, com aquilo que nós queremos em termos de auxílio e de emergência. Isto, aliás, é o que se passa ao nível europeu e eu não sei se... Portanto, disse que dependia da tutela, mas pode dar a sua opinião pessoal, e aquilo até pode ser esse o caminho que o INEM venha a defender, se esta central de emergência única não seria mais eficaz e mais vantajosa a nível de todo o socorro e de emergência. Era um esclarecimento que gostávamos de ter, e mais uma vez, porque não irei falar novamente, provavelmente, os nossos agradecimentos pela forma clara e alargada e aberta e franca que veio aqui a esta reunião à Comissão de Segurança Rodoviária, se quiser.
Respondendo ao Sr. Deputado do Partido Socialista, eu diria que... perdão, Sr. Presidente, começando do princípio, agora não identifiquei bem as minhas anotações, peço desculpa. De facto, a questão do tempo é fundamental. Eu posso, como médico, até, se calhar, pintar aqui um quadro para ajudar a perceber, não é? E acho que o devo fazer mesmo. E começando pela parte das doenças cardiovasculares, dos eventos agudos cardiovasculares, que é uma área em que eu naturalmente sou à vontade, sem querer amassá-los naturalmente. Mas, nessa matéria, e já agora, aproveitava eu para introduzir algo que não me foi perguntado, mas gostaria de introduzir aqui, que para nós é uma preocupação, para nós e para a população em geral, e é uma questão que está na ordem do dia, que é a questão da morte súbita. Sobretudo, da morte súbita de causa cardíaca. Não é um problema de sumermos, é um problema importante, e devo dizer que é uma das principais causas de morte. As entidades científicas médicas dedicaram-lhe este ano uma relevância especial, e estou a falar concretamente da Fundação Portuguesa de Cardiologia, que está, inclusivamente, eu sei disso, apostada em fazer uma campanha de educação e promover algumas ações, tendo pedido até algum apoio ao INEM. Ora bem, nesta área da morte súbita de causa cardíaca, é clássico dizer-se que há os tais 10 minutos iniciais, que, de facto, dependem muito mais do socorro próximo e imediato e de um suporte básico de vida imediato, dependem muito mais disso do que de uma ambulância. Se nós olharmos para estes tempos que o Sr. Presidente aqui me apresentou, se percebe claramente que esse tempo de resposta está para além da capacidade de resolver este problema. É o problema da morte súbita, por exemplo, no estádio, é o problema da morte súbita de uma criança, e aqui, naturalmente, todos nos emocionamos, tanto num caso como no outro, na escola, ou de um cidadão, onde quer que seja. De facto, nós temos que perceber que, para atender, e já agora, Sr. Presidente, se me permite aproveitar este tema do tempo para ilustrar esta questão, isso depende muito mais daquilo que nós possamos fazer em termos de uma educação para a saúde, de uma formação, eu diria, nas escolas, no currículo escolar, em suporte básico de vida, que tem a ver com as manobras de socorrismo básico, do que com ambulâncias ou até, eventualmente, com equipamentos. Mas, em todo caso, hoje em dia está em cima da mesa a questão da desfibrilação automática externa. O desfibrilador automático externo é apresentado, ou surge aos olhos de muita gente, como um instrumento milagroso que qualquer cidadão pode usar, independentemente de saber se ele tem ou não conhecimento em suporte básico de vida ou socorrismo básico, se quisermos utilizar uma linguagem menos técnica. Pois, é verdade. O desfibrilador automático externo é um equipamento dotado de um software que permite que, não só ele próprio, identificar o ritmo que o doente tem nesse momento, o ritmo cardíaco, mas também dizer e identificar a quantidade de carga de choque que ele vai administrar para converter esse ritmo anómalo num ritmo normal. Ora, isso é feito quando ele, de facto, tem essa indicação. Mas se o operador for aconselhado a não dar choque, o operador, que será o cidadão que está ali naquele local, não vai fazer nada porque não sabe fazer o suporte básico de vida. Portanto, não estamos ainda próximos de situações de países que têm nessa matéria um desenvolvimento muito maior do processo educativo em relação a esta área, nomeadamente os Estados Unidos ou até outros países europeus. E, portanto, existe neste momento, de facto, um consenso de que, e obviamente quando dizemos isto, temos atrás de nós todo um tempo de discussão destas matérias em sede de organizações científicas que se dedicam a isso em Portugal. De facto, entende-se que em Portugal é necessário fazer uma campanha de educação para a saúde nessa área do suporte básico de vida. Porque, voltando ao princípio, à situação do início, a morte súbita de causa cardíaca, a decisão da sua evolução é na hora e no local em que ela se verifica. E quando eu digo 10 minutos, ressuscitar um doente aos 10 minutos já pressupõe que ele tenha sequelas irreversíveis. Portanto, estamos a falar dos primeiros momentos e dos primeiros 2 minutos, enfim, se quisermos dar a noção de que quanto mais tempo passar em relação aos 10 minutos, menor será a capacidade de recuperação. Portanto, sobre esta área cardiovascular, fica claro que o tempo é fundamental. Em relação, e aqui também gostaria de dizer que o Ministério da Saúde criou os programas da Via Verde Coronária e a Via Verde do Acidente Vascular Cerebral, precisamente para encurtar os tempos, articulando os centros de saúde com pontos de referência hospitalares de cuidados cardiológicos avançados, na área da intervenção, chamada intervenção, que pressupõe a utilização de técnicas invasivas usadas rapidamente, nomeadamente a chamada angioplastia coronária, que consiste na introdução de um catéter e na dilatação da artéria obstruída. E, de facto, aí, tempo é miocárdio, como costumamos dizer, ou seja, quanto mais rápida essa intervenção for feita, maior será a capacidade de evitar que essa situação resulte ou em morte ou num déficit para toda a vida. Portanto, esse já foi um esforço que, de facto, foi feito e que a comunidade médica, naturalmente, também aplaude e sente como um grande benefício para os seus doentes, mesmo aqueles médicos que não são cardiologistas, naturalmente. E temos boas razões para estar satisfeitos, nomeadamente naquela via que já avançou mais, que é a via verde do AVC, do acidente vascular cerebral. Em relação ao trauma, que é outra área muito importante e em que também é muito importante considerar a questão do tempo de resposta, numa situação nomeadamente multivítimas ou numa situação mesmo de um acidente rodoviário, um politraumatizado necessita, desde logo, de uma avaliação imediata no local, de uma identificação das lesões prioritárias, daquelas lesões que, de facto, põem em risco não só a vida, mas também a possibilidade de salvar membros, e aí tem que haver alguém qualificado que aceda ao local e faça essa identificação. E, a partir daí, identifique também quais são as atitudes essenciais que tem que ter para evitar que essas situações ocorram, quer a de morte, quer também a da possibilidade de perda, nomeadamente de membros. E, portanto, há atitudes que são e procedimentos que devem ser desempenhados até no local para evitar que, de facto, isso aconteça, nomeadamente lesões vasculares e hemorragias abundantes que tenham que ser, de facto, abordadas de uma forma agressiva e para a qual existe uma formação específica, enfim, de médicos e também enfermeiros que participam nesse suporte, nesse apoio avançado, medicalizado. Portanto, Sr. Presidente, sobre o tempo, enfim... Sobre a questão, as questões que o Sr. Deputado do Partido Socialista me colocou relativamente à formação, de facto, está aqui uma área que é nuclear e tem sido uma das áreas fundamentais do INEM. Como eu disse, neste momento a formação tem um peso muito, muito importante, nós temos necessidades acrescidas e, portanto, temos que garantir que essas necessidades são colmatadas para os meios que cresceram e até para aqueles que prevemos que possam eventualmente vir a crescer. Mas, neste momento, de facto, essa formação está a ser garantida, mas admitimos que a vida nos vá mostrando que, se houver mais necessidades, nós possamos que fazer ou continuar a fazer aquilo que já iniciámos, que é acreditar outras escolas que, sob a nossa auditação, façam essa formação, garantindo o INEM que os padrões de qualidade estão ali assegurados. Isso já é feito com a Escola Nacional de Bombeiros. Mas é preocupação do Conselho Diretivo atual que esse processo seja replicado. E até porque entendemos que isso é saudável, do ponto de vista de que nós estamos a falar de uma área que é multidisciplinar e tem que ser, porque se considera que, de facto, há vários intervenientes no socorro e, portanto, não vemos isso como um déficit do INEM, muito pelo contrário, é um assumir também pela sociedade, de facto, dessa função fundamental que é a formação. E, portanto, existem eventualmente parceiros que possam também vir a ser identificados no futuro. A formação, de facto, abrange aquela que é alvo da ação do INEM, abrange vários tipos de técnicos, desde logo já identifiquei alguns que são os técnicos de operações de emergência, de telecomunicações de emergência, também os próprios enfermeiros, os médicos, nomeadamente aqueles que vão tripular e que vão fazer o socorro nas chamadas VMES, portanto, viaturas médicas de emergência e reanimação. Eles fazem um curso que é bastante exigente, que tem um grau de percentagem de perda significativo, porque é um curso, de facto, muito exigente. Tem que haver um empenhamento muito grande para passar nesse curso. O mesmo se diz em relação aos enfermeiros, que tripulam também essas ambulâncias medicalizadas. Há também os técnicos de ambulância de emergência, que são, de facto, uma categoria fundamental e que são aqueles que estão dentro das ambulâncias de suporte básico de vida. Nós gostaríamos que, e estamos a fazer um esforço, no sentido de uniformizar essa formação e permitir que todas as ambulâncias que circulam no sistema, que tenham todos a mesma formação. Queremos atingir esse objetivo. Até agora, isso não estava ainda 100% garantido, mas também é um processo gradual que nós queremos completar. Sobre a formação, penso ter respondido ao Sr. Deputado, mas fará o favor de... E também, em relação ao Sr. Deputado Santos Pereira, iria responder à questão que me fez. Enfim, eu queria também agradecer as considerações que fez acerca da minha pessoa. Eu penso que todos concordaremos que, se nós não tivermos, de facto, uma atitude realista e atenta ao que é a realidade, ao que são os condicionamentos da sociedade, penso que estaremos à partida tolhidos na nossa capacidade de lucidamente encontrarmos um caminho, que é isso que a população espera de nós. Portanto, independentemente de qualquer planeamento que se faça, temos que sempre admitir contributos que possam vir a esclarecer melhor as situações, e é nesse sentido que eu agradeço e aceito essa referência amável que o Sr. Deputado me faz. Relativamente à questão da Central de Emergência Única, eu creio que é importante, seria, há uma questão que me preocupa à partida, que é, penso que o Sr. Deputado não estará de acordo comigo também, não acho que haja aqui qualquer necessidade de eu esclarecer, mas gostaria de salientar que, de facto, a regulação e a orientação dos doentes urgentes deve ser algo feito de uma forma centralizada, porque existe também por aí a ideia de que poderíamos fracionar, ou seja, a ideia de fracionar ou de descentralizar a capacidade de regulação. Penso que isso não é por aí. E, portanto, o que eu estou a esta cautela prévia nesta minha declaração, quer dizer que, de facto, estou de acordo que quanto mais descentralizada for essa capacidade, tanto melhor ela funcionará e evitará intermediários. É por isso que, tanto quanto eu sei, e provavelmente não, enfim, espero que não cometer nenhum erro de análise, mas daquilo que é a minha informação, nesse novo projeto das centrais 112, eu penso que é esse o espírito. E de facto, também, a partir do momento em que nós profissionalizarmos, darmos uma exigência maior de profissionalização aos operadores que estão nessa central, e também incluirmos aí um elemento médico, já estamos a encurtar a linha, digamos, a cadeia. E, portanto, penso que a minha resposta, enfim, em termos genéricos, será que, naturalmente, esse é um caminho que me parece adequado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, agradecer-lhe a si, Trabilho Gomes e a engenheira Tânia Oliveira, o facto de terem disponibilizado para estar esta tarde aqui connosco a conversar sobre estas matérias. Já sabíamos que a sinistralidade rodoviária era uma questão de saúde pública. Penso que ficamos agora mais conscientes de que ela interfere diretamente com a saúde pública e que precisa ser avaliada como tal. Portanto, em nome da subcomissão, agradecer a sua presença e esta ajuda a percebermos melhor como é que podemos intervir também na área da sinistralidade rodoviária, ajudando a resolver alguns problemas a montante que muitas vezes são difíceis. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Obrigado.